Graça de Deus, estamos aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua bondade, pela tua misericórdia cada dia e te suplicamos nesse momento provisão através da tua palavra, fala aos nossos corações, por meio do teu espírito, aplicando, Senhor, as verdades da tua palavra ao nosso viver, ao nosso coração, levando-nos a cada vez mais te conhecer e a responder ao teu grande amor demonstrado no Calvário, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 7, e ler os versos 7 ao 13. Romanos 7, 7 em diante. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum, pelo contrário. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Irmãos, o título da mensagem desta manhã é A Lei e o Pecado. E os irmãos que estão mais familiarizados com o apóstolo Paulo sabem que esse irmão já usou expressões como estar debaixo do pecado, estar debaixo da lei, expressões que têm sentidos, né? Significações, são sinônimas, né? Romanos capítulo 6, verso 18, Paulo fala: uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Libertados do pecado. E aí no capítulo 7, verso 6 dessa epístola, ele diz, verso 6, ele diz: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Debaixo do pecado, debaixo da lei, libertados do pecado, libertados da lei. Os irmãos percebem que essas expressões têm essa carga negativa, né? E o que é interessante, libertados da lei e libertados do pecado. Isso pode soar estranho para nós, para alguns. E o adversário do apóstolo Paulo, aquele opositor, ele vai dizer: Paulo, Paulo, né? Você pisou na bola. Você está dizendo que a lei de Deus é pecado? Libertados da lei, libertados do pecado, debaixo da lei, debaixo do pecado. O inimigo de Paulo diz: a lei é pecado, Paulo? Isso é blasfêmia. Você está dizendo que a lei é má, que a lei é nociva? Que absurdo é esse, Paulo? Isso é uma blasfêmia. E Paulo responde dizendo: de modo nenhum, no sentido de que, de modo nenhum, a lei não é pecado. Longe de mim tal pensamento, nem pensar nisso, que Deus não permita esse modo de pensar. O que eu estou tentando afirmar, e é isso que Paulo procura afirmar nesta passagem, é exatamente o contrário. Que a lei não é pecado de modo nenhum. A lei, ela é santa, justa, boa. A lei é espiritual. Paulo está vindicando a lei de Deus. Quando nós iniciamos este capítulo 7, Paulo usou aqui, no começo deste capítulo, esta analogia, essa ilustração do casamento, para afirmar que nós morremos em relação à lei. Nós morremos para a lei, né? Mas por meio do corpo de Cristo, no verso 4, para pertencermos a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, nós sabemos muito bem quem é esse outro. É a figura do casamento, para mostrar que um casamento só se desfaz pela morte de um dos cônjuges. Enquanto todos esperavam que a lei morreria, a lei não morreu. Quem morreu foi a esposa. Não foi o marido a lei, foi a esposa. Fomos nós, a igreja. A esposa morreu com Cristo. Cristo morreu na cruz. E por que Cristo morreu na cruz? A morte de Cristo foi uma morte de pagamento de pecados, de dívida. Uma morte no que se refere à condenação, culpa do pecado. Ele morreu para resolver o problema do pecado. E a esposa morre junto com Cristo. Nós, pela fé, na cruz, naquele corpo, na cruz, nós morremos com Cristo. E agora, o que que acontece depois disso? Agora, unidos a Cristo, é como se nós tivéssemos, da mesma forma como Cristo pagou os pecados na cruz e no Calvário, é como se nós também tivéssemos pagado os nossos pecados por meio de Cristo. Não há mais condenação, não há mais culpa. O pecado não tem mais parte em termos de condenação da nossa vida. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. E o que acontece, irmãos, é que agora, a partir disso, nós podemos ter uma nova relação com a lei. Porque se os irmãos perceberam no verso 4, quem morreu foi a esposa e não a lei. A lei permanece. E por essa morte em Cristo, nós podemos agora ter uma nova relação com a lei por meio do Espírito Santo, que vai aplicar o sacrifício de Cristo ao nosso coração, às nossas vidas. É por isso que podemos ter uma nova relação com a lei. O preceito da lei agora pode ser cumprido em nós. Capítulo 8, verso 4 de Romanos vai falar sobre isso. Eu desejo, então, nesta manhã, apresentar esta relação da lei com o pecado, este aspecto no que se refere ao papel da lei em nossa, a importância da lei na nossa trabalho de conversão, e também afirmar que, embora a lei não nos justifique, não nos salve do pecado, não nos santifique, nós, quando compreendemos a sua real função, a real função da lei, nós vamos ficar felizes, alegres, satisfeitos com a lei de Deus, tal como o apóstolo Paulo, no verso 22 deste capítulo: no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Nós ficaremos felizes, satisfeitos, nos deleitaremos na lei de Deus quando compreendemos a sua função, o seu propósito, a sua finalidade. Tal como o salmista, no Salmo 19, vai dizer que os preceitos do Senhor alegram o coração. Ou depois, no Salmo 119, ah, como eu amo os teus mandamentos, eles são ouro, ouro refinado. Ou no verso, ou no Salmo 19 mesmo, ele fala que a lei do Senhor, quão desejosos, é mais do que o ouro depurado, mais doces do que o mel e o destilar dos favos. É esse prazer com a lei de Deus que, pelo Evangelho, nós podemos ter agora uma nova relação com a lei, uma relação de alegria, porque a lei reflete o caráter do nosso Deus, e isso alegra o nosso coração, deve nos alegrar. Para essa manhã eu quero trazer 5 considerações iniciais a partir da experiência do apóstolo Paulo nesse trecho dos versos 7 ao 13, depois apresentar 5 funções da lei. Depois disso, faço uma reivindicação junto com o apóstolo Paulo, que se reivindica, que afirma, vindica a lei, a importância, o lugar da lei na nossa vida. Concluo com algumas aplicações finais, irmãos. Primeira consideração a respeito deste trecho, a respeito da lei, a partir do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, Paulo aqui, ele nos apresenta a sua experiência com a lei antes da sua conversão. A experiência de Paulo antes da sua conversão. O que a lei fez com ele antes de ele se converter. E é claro que ele está falando isso do ponto de vista de alguém que já passou por essa experiência. Ele vai mostrar o que a lei fez no coração. Vai falar como alguém olhando para trás. E a partir dessa experiência de Paulo, nós podemos compreender também como é a nossa experiência com a lei. O que a lei faz, o que a lei fez em nosso coração antes de nos convertermos, antes de recebermos a graça de Deus, o que ela produz, o que ela opera em nós e como ela age em nossas vidas. Paulo está olhando para o passado aqui, percebam os versos 7 ao 13, o tempo dos verbos aqui usados, todos no passado, primeira pessoa, é quase que ele compartilhando a sua experiência, usando a primeira pessoa, a singular, eu. Verso 8, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou. Preste atenção nos tempos dos verbos. Sem a lei eu vivia. Sobrevindo o preceito, reviveu o pecado. Eu morri. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei. Se tornou em morte. O pecado me enganou, me matou. Verso 11. Verso 13, o bom se me tornou em morte, todos os verbos do passado. Ele está se reportando ao passado para falar da sua experiência, sua relação com a lei antes da sua conversão, mais especificamente nos momentos que precederam essa conversão, né? Momentos finais da sua experiência antes da graça do Evangelho, né? Alcançar o seu coração. Os versos 14 até o final do capítulo, percebam que o tempo dos verbos muda, agora são todos no presente, porque Paulo está falando da sua experiência no presente. A lei é espiritual, eu sou carnal, nem mesmo compreendo, tudo no presente, o meu próprio modo de agir. 22, eu tenho prazer na lei de Deus. 23, vejo nos meus membros. 24, desventurado homem que sou. Verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, eu sou escravo da lei de Deus. Perceberam a mudança dos tempos verbais? Porque dos versos 7 ao 13, que é o trecho que a gente está considerando aqui essa manhã, Paulo está se reportando, está indo para o passado e mostrando como a lei trabalhou na sua vida antes da sua conversão. Segundo lugar, por lei aqui, irmãos, Paulo tem em vista os 10 mandamentos. Aquilo que é resumido nos 10 mandamentos, Êxodo 20. Em toda essa epístola, na verdade, ele está trabalhando e está pensando nos 10 mandamentos, tanto que ele cita aqui no verso 7, o 10º mandamento, não cobiçarás. Em toda essa epístola, apenas no capítulo 14, que o apóstolo Paulo vai fazer referência à lei cerimonial, quando ele vai falar ali sobre não comer carnes e também não guardar datas, né, sobre a questão de guardar datas, e vai dizer que tudo isso não se aplica mais a nós hoje, né? O foco de Paulo é a lei de Deus, porque esta se aplica a nós hoje, e é importante compreendermos que a lei tem um papel vital no nosso, para compreendermos os propósitos e os planos de Deus e compreendermos que todo pecado, de uma forma ou de outra, ele é um desvio dos 10 mandamentos. Pecado é um desvio, errar o alvo, essa transgressão dos 10 mandamentos. Romanos 1, basta olhar ali a lista de pecados que tem, você vai perceber, do verso 20 até o final do capítulo, você vai perceber que todas aquelas transgressões, todos aqueles pecados, são desvios de um ou mais dos mandamentos, desses 10 mandamentos, a lei de Deus sintetizada ou resumida aqui pelos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos refletem o padrão da justiça de Deus e qualquer desvio desse padrão é a injustiça. O padrão de Deus é elevado, é santo, é justo, é absolutamente reto, né? E todos possuem alguma noção do que é certo e do que é errado já desde o nascimento. Mesmo sem os 10 mandamentos em mãos, né? Todos por nascimento têm um esboço, crentes e descrentes, todos têm um esboço da lei de Deus gravado no coração, no peito. Romanos 2, verso 15, mostram a norma da lei gravada no coração e aquele conflito, porque a norma da lei está gravada no coração, todos sabem da existência de Deus, todos sabem que estão aquém do padrão de Deus, porque isso está testemunhado no próprio peito, com a lei gravada no coração. Terceiro lugar, nesse verso 7, nesse trecho, Paulo ele começa vindicando a lei de Deus, agradecendo a Deus pela sua lei, pela sua glória, pela beleza, por aquilo que a lei de Deus produz, porém começa trazendo algo terrível que ela provocou, operou em sua vida. No verso 5, Paulo fala que as paixões pecaminosas são realçadas pela lei. Que em determinado momento a lei foi devidamente aplicada ao seu coração e Paulo se viu numa situação terrível, numa situação desesperadora, viu-se condenado, viu-se culpado, ficou envergonhado, viu a sua miséria, caiu em desespero. A lei de Deus acabou com todos os sentimentos bons que havia no seu coração. Mas foi a lei de Deus mesmo? Foi através da lei de Deus. Mas isso é mal? Destruir todos esses sentimentos bons que havia no coração? Não, de maneira nenhuma. Porque na vida do apóstolo Paulo, a lei estava falando a verdade a respeito dele, mostrando que ele era um criminoso, que ele era um transgressor da lei, mostrando que ele era um blasfemador, imundo, impuro, enquanto todos batiam nas costas do apóstolo Paulo e diziam: Paulo, você é o cara. Paulo, eu quero ser que nem você quando crescer. A lei falou a verdade a respeito do coração dele. A lei não mentiu para ele, mostrou para ele que o que havia no seu coração era terrível, era pecado. Era pecado em operação, revelou o pior que havia dentro do coração do apóstolo Paulo. Tudo ia bem, até que a lei, corretamente aplicada ao coração de Paulo, mostrou que ele era um depravado e corrupto. Porque esse é o papel da lei, essa é a função da lei. Romanos 3, verso 20. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei vai nos dar a conhecer plenamente o pecado em seu caráter, em sua natureza. De maneira que nós não podemos sequer definir o que é pecado senão através dos 10 mandamentos, senão através da lei de Deus. Não podemos sequer definir o que é justiça se não for através da lei de Deus. A lei nos ajuda e mostra e nos dá pleno conhecimento do que é o pecado. Quarto lugar, Paulo mostra aqui para nós que é possível você conhecer os 10 mandamentos e ao mesmo tempo não conhecer nada da lei de Deus. Meio contraditório, né? Conhecer os 10 mandamentos na casquinha, na superficialidade, e não saber nada da lei de Deus. Paulo era assim. Fariseu, zeloso, olha a autobiografia dele em Filipenses 3, né? Um expert, um profissional, um perito, especialista da lei, passou a vida desde a infância memorizando textos, ensinando, e ele passou a vida inteira interpretando errado a lei não havia sido aplicada da maneira devida ao seu coração, conhecia a lei, mas não conhecia ela na sua profundidade, abrangência, seriedade em todas as suas implicações. E era por isso que ele vivia se auto-justificando, pois interpretava a lei de maneira superficial. Como que ele pôde ser enganado assim, irmãos? Alguém que tem um PhD em lei de Deus, como é que pôde ser enganado assim? Chegar lá no seu pós-doc e ver que não entendeu nada, zero, né? Paulo vai mostrar que uma das razões, talvez seja essa a grande razão pelo qual ele foi tão enganado por tanto tempo, é que ele não tinha uma compreensão clara do 10º mandamento, que é citado aqui no verso 7. Não cobiçarás. Porque todos os outros mandamentos, você pode dar um jeitinho brasileiro aí e cumprir ele na sua exterioridade. Não matar, não roubar, não mentir. Mas o 10º mandamento não dá. O 10º mandamento tem implicações, né? Aplicações interiores, internas. Não dá. O que está proibido no 10º mandamento? No 10º mandamento nós somos proibidos de desejar qualquer coisa que pertence ao nosso vizinho. É carro, esposa, propriedades, salário, bens, fama, status, qualquer coisa, qualquer desejo, mesmo os menores, nós não devemos cobiçar. É. Um mínimo de pensamento de descontentamento, de cobiça, isso é quebra do 10º mandamento. Alguém que desejava ser mão e é perna, desejava ser olhos, mas é ouvido, descontentamento, ingratidão, tudo isso está implicado no 10º mandamento. O 10º mandamento exige de nós que sejamos contentes com tudo que o Senhor nos dá, emprego, salário, casamento, amigos, os propósitos de Deus, a maneira como Deus está conduzindo a nossa vida, gratos a Deus, por tudo que Ele nos dá, igreja e tudo mais. O 10º mandamento fala de gratidão a Deus, contentamento pleno no Senhor. E Filipenses 4, Paulo fala que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendeu a se alegrar em Deus e amar a Deus, amar os planos de Deus, contentamento e gratidão no coração. É isso que envolve o 10º mandamento. Quinto lugar, Paulo fala aqui da nossa depravação interior em termos de sonolência espiritual, em termos de uma dormência da alma que faz com que nos sintamos auto-justificados. Antes que o Espírito Santo aplicasse a lei ao coração de Paulo, o que, que estava lá? O pecado. E Paulo se sentia vivo, Paulo se sentia bem, ele se sentia feliz, tudo parecia muito bem, e o pecado estava lá. Verso 8. O pecado estava lá como morto, mas o pecado estava lá. E Paulo estava cheio dessa miséria, atordoado, consumido pelo pecado, e ele não conseguia sequer notar. Ele não era nem se incomodava com isso. O pecado estava no seu coração, fazendo seus estragos, e ele não percebia isso. Aquele monstrengo dormindo no fundo do seu coração. E Paulo não percebia o que o pecado estava trazendo e fazendo com a sua vida. Estava morrendo, e do lado de fora do seu coração, uma plaquinha assim: não perturbe, silêncio, está tudo certo por aqui, deixa como está. E o pecado lá dentro, estragando, operando, trabalhando, dominando, inflamando, ali, agindo. Era como um câncer, né? Terrível e invasivo na vida, na alma desse apóstolo. Os irmãos sabem que muitos tipos de câncer você não sente dor, né? Muitos desses são os mais terríveis, né? Porque quando você sente uma dorzinha mínima, é porque já é tarde demais. E assim estava o pecado no coração deste apóstolo, fazendo o seu estrago, fazendo ele se sentir bem, perseguindo a igreja até, se achando justo, mas no fundo, no fundo, ele estava sendo destruído. Irmãos, a pregação da lei de Deus, ela não vai te fazer sentir, não vai te fazer mais pecaminoso do que você já é. Mas ela vai revelar pecados que você não sabia que estavam ali. Um pregador puritano, cita ele, é o irmão Robert Self, o nome dele é George Downey. Ele disse: a pregação da lei não nos faz mais pecaminosos, mas revela em nós aqueles pecados que antes não discerníamos. Assim como o sol, ao brilhar sobre um lugar imundo, não o faz mais imundo, mas apenas manifesta a imundícia que não poderia ser vista no escuro. Verso 9. Sem a lei, eu vivia. E vivia bem, diz Paulo. Eu me sentia seguro, seguro de si. Eu não era convencido pelo pecado. Se alguém acha que pode entrar no céu, que merecia entrar no céu, por desempenho, esse alguém era o apóstolo Paulo. Veja essa igreja, todos hipócritas. Eu sou melhor do que eles, né? Ele estava seguro de si. Ao se comparar com os demais, a rebelião do pecado agia na sua alma, manifestando a sua desgraça. Porém, ele não percebia isso. Mas, quando olhamos para o nosso coração, muitas vezes não nos sentimos ruins, né? Não nos sentimos tão maus. Mas, quando Deus olha para o nosso coração, Deus não faz vista grossa. Ele vê um coração cheio de desejos imundos, um coração idólatra e blasfemador. E é disso que nós precisamos, do diagnóstico de Deus que vem através da sua lei, dos 10 mandamentos. Nos ajuda a termos clareza sobre o nosso coração, né? Muitas vezes nós corremos do médico, né? Eu espero que vocês não sejam como eu, que gosta de fugir dos médicos dali, para não correr o risco de encontrar alguma doença, né? Nós precisamos estar sob o olhar de Deus, e isso vem pela sua lei, vem pela lei de Deus, devidamente aplicada e interpretada. Como o cristão, em Um Peregrino, a experiência do cristão, do John Bunyan, compartilha quando o cristão chegou à casa do intérprete, né, e o intérprete começou a mostrar os quartos, e um daqueles quartos estava ali, ele entrou, ele viu, tudo parecia ok, né, tudo organizadinho, arrumadinho. E, de repente, apareceu ali, num daqueles quartos, uma moça. E uma moça começou a varrer naquele quarto, que parecia tudo em ordem. E, de repente, começou a levantar aquela poeira, aquele fumaceiro todo ali. E o cristão começou a tossir. E ele não sabia que estava aquela sujeirama toda ali, aquela sujeira. E o intérprete chega para o cristão e diz: olha, é assim que a lei de Deus faz com o nosso coração, quando o Espírito Santo começa a varrer, né? A poeira levanta, você começa a tossir, começa a ver coisas que antes não estavam ali. Vou passar agora e considerar com os irmãos os 5 efeitos que a lei pode, que a lei opera, né, em nosso coração, em nossas vidas, porque a experiência do apóstolo Paulo, essa relação com a lei, essa operação da lei, é uma experiência que se aplica a cada cristão, cada homem que foi renovado pela lei de Deus. É assim que a lei vai trabalhar em nosso coração. É assim que a lei vai nos ajudar a compreender e desempenhar o seu papel em nossas vidas. Primeiro efeito da lei: a lei, ela descobre, desmascara, desnuda, né, a sujeira que estava escondida. Paulo não está dizendo que antes da lei de Deus ser devidamente aplicada ao seu coração, ele não saberia nada do pecado, né? Ele sabia, sim, a norma da lei está gravada no seu coração. Mas ele não levava muito a sério, o pecado estava ali, né? Não levava muito a sério o pecado. E então a lei de Deus, devidamente aplicada ao seu coração, ela nos dá. Ela dá a Paulo a conhecer o verdadeiro caráter, a verdadeira natureza da sua condição de pecado. Dá a Paulo pleno conhecimento do pecado, porque o Espírito Santo aplica a lei precisamente ao coração. Então ele começa a se ver como pecador. Começa a perceber o caráter de Deus, a grandeza de Deus, a santidade, majestade e glória de Deus, e começa a perceber que precisa de um Salvador. A sua condição não é tão simples, não era tão boa como ele imaginava, né? A função da lei é levar esse entendimento ao homem, né? Os irmãos do passado, os puritanos, chamavam isso de a obra ou o trabalho da lei no coração, né? E por isso que as pregações, sobretudo os grandes pregadores do passado, e a pregação tem que ser assim ainda hoje, pregar a lei para condenar, no sentido de mostrar a nossa real condição, dar o diagnóstico, mostrar que a ira de Deus se revela com todo o pecado, impiedade, perversão dos homens, mostrar a injustiça do coração, termos o diagnóstico preciso, vermos a nossa situação, nossa condição de miséria e nossa condição terrível, sem comunhão com Deus, separado de Deus, debaixo da ira de Deus. A lei para condenar, assim pregavam, assim deve ser a pregação. E o evangelho para salvar. Lei para condenar, evangelho para salvar. Segundo lugar, a lei, segundo efeito, a lei produz todo tipo de desejos maus dentro do coração. Ela não apenas vai descobrir a impureza e a sujeira que estavam lá, mas ela vai despertar toda sorte de paixões malignas ou cobiça. Verso 8. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Vejam que a lei devidamente aplicada fará com que o pecado, né, seja despertado, né? Cobiça, no verso 7, concupiscência, no verso 8, são a mesma palavra no original. Falam de um desejo forte, um desejo intenso, um desejo profundo. A rigor, o contexto é sempre usado de maneira negativa, né? Um desejo forte por aquilo que é proibido, um desejo forte por algo que é contrário à vontade de Deus, aos propósitos de Deus. O trecho diz aqui, não que a lei é má, mas o que ele diz é que o pecado, por meio da lei, o pecado faz como uma alavanca, como um ponto de apoio ali para suas poderosas ações. O pecado, a lei vai agitar, despertar o pecado, e o pecado vai mostrar, a lei vai mostrar o que estava lá dentro, essa lixeira de iniquidades da alma. Como é que a lei faz isso? Né? Como é que a lei produz isso? A lei vai dizer, olha, isso é pecado. E ao dizer, isso é pecado, o pecador, ele vai, opa, vai se interessar por aquela questão, por aquele assunto, e ao se debruçar e pensar nisso, ele começa a ser atraído, começa a ser seduzido por aquilo, começa seu coração a arder por aquilo, ele começa então a desejar o que é proibido, né? O pecado vai atiçar, a lei vai atiçar o pecado no coração, despertar. Todo mundo passava pela grama até alguém colocar uma placa. Ninguém passava, quer dizer, pela grama ali, até alguém colocar uma placa. Então aquela placa vai atiçar um desejo pelo que é proibido. Os irmãos que são pais sabem que quando você diz não para uma criança, você acaba atiçando muitas coisas na sua alma. Muita rebelião interior vem à tona na forma de choro, birra, alguns se jogam no chão. É só dizer um não para uma criança. A lei, ela atiça o pior que está no coração, atiça muitas vezes o pecado que está lá no profundo, que estava dormindo, mas agora foi despertado. Veja, irmãos, a lei não é má, mas ao proibir, a lei desperta o pior que estava quietinho tranquilinho, de boa. E o pecado que estava morto, quietinho, passa a convulsionar e se agitar. O terceiro efeito da lei, a lei mostra o quão rebeldes somos e o quanto o pecado é enganador. Sem a lei, verso 8, está morto o pecado, no finalzinho. Início do verso 9, sem a lei, eu vivia. É claro que a gente deve entender aqui de modo relativo, porque Paulo não está dizendo que ele vivia algum tempo sem a lei. Não, a lei foi dada a Moisés muito tempo antes de Paulo nascer, Paulo tinha contato com a lei, mas a verdade é que a lei não havia sido aplicada devidamente. E ele vai dizendo no verso 9, sobrevindo o preceito, o mandamento, quando a lei veio, mas veio de verdade, de que forma? A lei veio, então, pegando o apóstolo Paulo. Antes disso, sem a lei, devemos entender no sentido de Paulo vivia como se a lei não existisse, independente, a lei estava lá, mas a lei não havia pegado ele, não havia capturado ele, não havia atingido seu coração, e ele vivia tranquilamente. Mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. Né? Paulo foi pego de vez, espiritualmente agora, pela lei de Deus. Antes era caducidade da letra, né? Letra morta, não produzia nada. Agora a lei atiçou, a lei se agitou, porque foi aplicada ao coração pelo Espírito, verdadeiramente. E enquanto o pecado estava em silêncio dentro dele, Paulo não percebia a violência e o poder do pecado. E o pecado tem poder, irmãos, não ignore a violência e o poder do pecado. É a segunda maior força existente depois de Deus. Né? E esse poder, ele é acompanhado de muito engano. O pecado é enganador. Ele é muito mentiroso, o pecado, porque o diabo é o pai da mentira, e o pecado, ele é muito sutil e astuto nesse sentido. O pecado, na verdade, é um excelente ator. Ele finge muito bem. Ele se camufla e se esconde muito bem, e às vezes até argumenta muito bem, te levando ao engano. Foi isso que ele fez desde o princípio com Adão. É assim que ele vai agindo até conosco hoje, né? Um ótimo ator. Como aqueles animais, sabe? Lagartixa, lagarto, gambá, fiz até uma pesquisa sobre isso. São animais que, quando estão prestes a serem devorados, eles se fingem de morto e enganam muita gente mesmo, né? Para não serem devorados pelas presas. O pecado se fingia de morto no coração do apóstolo Paulo. Aquele fariseu, Paulo se sentia bem, superior. Jejuo duas vezes por semana. Lembra da parábola que Jesus contou? Eu dou dízimo de tudo quanto tenho. Eu guardo os mandamentos. É como o jovem rico também, guardava os mandamentos. E ele dizia, tudo isso eu faço. E fazia mesmo. Mas estava enganado pelo pecado. Mas a lei devidamente aplicada ao coração, o pecado, verso 9, reviveu e eu morri. O pecado agiu de forma viva e Paulo morreu. A lei fez o pecado reviver. A lei agitou e irritou o pecado, perturbou com as suas proibições, e o pecado acordou, e acordou com força, com violência. Eu morri, ou seja, eu fiquei em desespero, perdi toda a minha desesperança, minha confiança se foi. Paulo se viu perdido, Paulo se viu arruinado, ele se viu pobre de espírito, ele se viu completamente cheio de injustiça. Ele viu que a sua justiça própria, a qual ele tanto se orgulhava, não passavam de refugo, não passavam de esterco, não passavam de trapos imundos, não passavam de impiedade alojada na sua alma. Mas, de repente, esse irmão perde, então, a sua confiança, se desmorona, era tudo confiança fake. O pecado lhe estava enganando o tempo todo, né? E assim, irmãos, que a lei opera no coração deste apóstolo. Paulo foi para a lei procurando santidade, o que ele encontrou foi apenas o seu pecado. Ele ia para a lei procurando felicidade, e o que encontrou foi a miséria no seu coração. E agora ele estava morto, desiludido, arrependido, né? O pecado lhe havia enganado tanto tempo. Quarto efeito da lei. A lei aumentou a pecaminosidade do seu pecado. Verso 13. Por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que o mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. O pecado pelo mandamento se mostrou sobremaneira maligno. Não é que agora aumentou o pecado, de maneira nenhuma. Mas agora é que Deus ajuda, por meio da sua lei, Deus ajuda o apóstolo a ver. Da forma como ele vê. Ajuda ele a ver o que estava lá dentro. Ajuda ele a ver a malignidade, vejam o superlativo, a sobremaneira maligno era o pecado. Todo o terror, toda a devastação que estava na sua alma, o quanto o pecado é sujo, mortal, o quanto ele é destrutivo, o quanto ele é variado em suas facetas nojentas e mentirosas, né? Mas ao mesmo tempo também nos ajuda a ver o caráter de Deus, o quanto o caráter do nosso Deus é santo e elevado, o quanto ele é glorioso. Deus leva o pecado a sério e não fará vistas grossas ao pecado, irmãos. E o quinto efeito da lei, o último, a lei trouxe para Paulo o estado de morte. Veja o verso 9. Sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito reviveu o pecado. Eu morri. Verso 10. Um mandamento que era para a vida, verifiquei, que se me tornou para morte. Verso 11. O mandamento me enganou e me matou. Verso 13. O bom se me tornou em morte, de modo nenhum. O pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Agora esse irmão está aí morto, né? Um homem sem mais segurança. Quando a lei chegou, o pessoal achou, agora a lei vai trazer vida. Não, a lei trouxe morte. Mostrou que era pecador, mostrou que era culpado, trouxe esse estado de morte, mostrou para ele que ele estava sob a iminente e o poderoso julgamento de Deus que viria. E Paulo se viu na sua impiedade, viu que merecia morrer, viu que merecia ser julgado diante de Deus. A lei trouxe esse estado de morte, irmãos, e a lei tem esse papel. Ela quer nos matar para a nossa segurança, nos matar para as nossas próprias forças, destruir toda a nossa segurança, a força do nosso braço. A lei não vai nos deixar vivos. A lei vai nos fazer prostrar diante de Deus. A lei vai tirar qualquer ideia do nosso coração de que nos achamos bonzinhos, de que nos achamos melhores. Não, a lei vai te colocar na mesma condição do que qualquer outro ímpio. Vai te mostrar que se não fosse a graça de Deus, você estaria perdido. A lei vai mostrar o que realmente está no seu coração, na sua alma, e o quanto estamos aquém dos padrões santos de Deus, o quanto estamos aquém dos padrões elevados de Deus. A lei tem a função de nos matar. Ela veio nos dar consciência da verdade a respeito de nós, a nosso próprio respeito. Ela não vai nos enganar. Mas é quando nós morremos que nós podemos ser ressuscitados. É quando nós morremos. É quando o grão de trigo morre que ele pode nascer e dar vida. E a lei opera isso em nossas vidas. Ela nos mata. Destrói nossa confiança e segurança. No verso 12, irmãos, Paulo, ele vai vindicar mais uma vez a lei de Deus. Ele vai dizer, a lei de Deus é santa, o mandamento é santo e justo e bom. E é importante compreender aqui que a culpa e a miséria de Paulo não era a lei, porque a lei é boa. A lei reflete o caráter santo de Deus. A lei é justa, manifesta as perfeições de Deus. É a bondade da lei que é refletida, a bondade de Deus que é refletida pela sua lei. A lei foi escrita para produzir o bem, mas ela não pode salvar e nem santificar. Ela vai falar a verdade a respeito de nós. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, pela graça de Deus, no Evangelho, a lei não salva, não justifica e não santifica também. Mas é o Evangelho que salva. E a partir do momento que somos alcançados pelo Evangelho, nós vamos nos deleitar na lei de Deus, nós vamos nos deleitar em Deus, porque a lei vai mostrar quem é o nosso Deus. A lei são as impressões digitais de Deus. E aí nós podemos amar a lei de Deus a partir da obra do Espírito Santo, aplicando devidamente a lei ao nosso coração. A nossa relação com a lei agora é outra. Concluindo, irmãos, com algumas últimas aplicações. Nós vivemos numa era onde a sociedade, a cultura contemporânea não acreditam mais no pecado, né? Eles estão sendo enganados de tal forma pelo pecado que eles não conseguem compreender, não conseguem ver a verdadeira situação em que se encontram, de engano, de separação de Deus. O real problema que eles estão tendo, que eles possuem. Eles estão cegados porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Eles não veem o real problema. A sociedade não consegue ter esse entendimento. Ela vai fazer leituras a partir de tantas óticas, mas não vai conseguir perceber a realidade do pecado, do quanto estão profanando, blasfemando o nome de Deus com os seus desejos, com as suas ações. A academia não consegue mapear o problema do pecado no coração. Homossexualismo, irmãos, é pecado. Homossexualismo não é um problema, ainda que tenha suas implicações, muitas facetas, mas não é um problema biopsicossocial, não é sequer uma doença. O problema do homossexualismo é o pecado, isso tem que estar bem claro para cada um de nós. O problema da criminalidade e coisas desse tipo é o pecado, irmãos. É rebelião interior, a rebelião do coração, ainda que tenha muitos fatores envolvidos, mas o problema é o pecado. A desordem interior, a desgraça, essa destruição do pecado no coração, né? O mundo, irmãos, eles não possuem esse entendimento. Eles não conseguem perceber isso. Eles são pegos facilmente nas armadilhas das ideologias desse sistema. Mas nós, cristãos, nós temos esse entendimento. Nós temos luz. Nós sabemos qual é o problema da humanidade. E é a partir disso que nós precisamos fazer as nossas leituras. E temos que ter a nossa cosmovisão, o nosso modo de ver a vida. Precisa ser diferente. Precisa ser a partir do Evangelho. Nós vemos além. Nós vemos a partir dos olhos de Deus, através da sua lei. Não podemos ser bobinhos e cair nas armadilhas que estão por aí, dos faladores de plantão, que não têm o conceito de Deus, irmãos. Nós temos luz pelo Evangelho. O Senhor abre os nossos olhos para ver. Ele ilumina os olhos do nosso coração. Nós conseguimos ver o plano de Deus. A vida tem sentido, propósito. E nós não devemos ser pegos pelas armadilhas mentirosas do engano do pecado, que faz com que muitas vezes os filhos de Deus sejam tão imprudentes e às vezes desconsiderem o próprio padrão de Deus para compreender e para fazer as suas leituras neste mundo. Precisamos ser sensíveis, precisamos estar sempre prontos para ouvir o Evangelho e ver e compreender a vida pela ótica do Evangelho. Como é que nós podemos ajudar a sociedade que está atordoada, que não aceita Deus, que odeia Deus, que não quer considerar Deus em lugar nenhum, né? Já tiraram da universidade, querem tirar de tudo quanto é canto. Não há lugar mais para Deus em lugar nenhum. E nós devemos entender tudo isso como pecado, a incredulidade. Por que as pessoas não querem se humilharem diante de Deus? Irmãos, é o pecado. Não é tão somente que o argumento é fraco para convencê-los. É o pecado no coração. A cegueira espiritual, a miséria do pecado, a miséria e a desgraça do pecado. Como ajudar a sociedade? Pregue o Evangelho. A lei para condenar, a lei para mostrar a real condição, o pecador está aquém dos propósitos de Deus, mas o Evangelho para salvar. E aí é o Evangelho da cruz. É o Evangelho da graça. É aquilo que Deus faz por nós, porque nós não resolvemos nossos problemas. Deus resolve por nós. E o nosso problema não é pouco, irmãos. O problema é sério. O problema é gigantesco, a ponto de Deus não enviar um pecadorzinho qualquer para morrer na cruz. A ponto de Deus não enviar um homem qualquer para morrer na cruz. A ponto de o próprio Deus ser morto por nós naquela cruz. Todo o terror da ira de Deus e do pecado que alcançaram e corromperam e contaminaram toda a humanidade, foram derramados sobre a vida de Cristo. Ele bebeu o cálice da ira de Deus, porque o problema não era pequeno, o problema não era pouco. Cristo resolveu o problema do pecado. Esse é o Evangelho. Ele pagou o preço. Ele levou sobre o madeiro, no madeiro, a nossa condenação, a nossa culpa. Rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Essa Essa é a proposta que nós temos para esse mundo. Não digo em esferas outras, né? Mas nas questões essenciais. A moralidade não vem por outra coisa a não ser o Evangelho de Deus. É impossível. Não existe moralidade sem o Evangelho, irmãos. Não esqueça disso. Cristo resolveu o problema do pecado. Ele vem até nós. Fale de Cristo. Anuncie Cristo com a sua vida. E ao mesmo tempo também. Não se sinta... não permita que o pecado continue enganando o seu coração, a sua vida. Muitas vezes somos orgulhosos, nos achamos melhores, nos achamos capazes de fazer as coisas pelo nosso braço e pela nossa força. Não, irmãos. É na dependência e da graça de Deus. A cada dia, abandone o orgulho da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, já dizia o salmista. Se humilhe diante de Deus. E a maneira para Deus gerar servos, cheios de frutos, cheios da graça e do evangelho nas suas vidas, medite na lei de Deus. Gaste mais tempo meditando na lei de Deus. E ela vai destruir o orgulho do seu coração, a soberba, aquela dificuldade de perdoar irmão, aquela dificuldade para lidar com aquela pessoa, é o orgulho no seu coração. Se humilhe diante de Deus, meditando na sua própria lei, você vai ver um Deus grande, glorioso e santo. E então você vai morrer, você vai cair. A sua confiança, a sua autossuficiência vai descambar, vai se prostrar, vai ruir aos pés do Senhor Jesus Cristo, do seu evangelho, dos padrões santos e gloriosos e majestosos da lei de Deus. Não deixe o pecado enganar o seu coração. Me lembro de um jovem, quando estava no Campestre, uns 15 anos atrás, pastor de jovens ali na. E esse jovem chegou assim: pastor, por que tudo que é bom é pecado? É o engano do pecado, irmãos. Te fazendo crer e acreditar que tudo que é bom é pecado. E o pecado está aí, tentando seduzir o seu coração. Se humilhe diante de Deus, medite na lei de Deus para ter um diagnóstico, para ter um mapeamento. Clame ao Espírito, porque é Ele que vai abrir os olhos espirituais. E creia no Evangelho, porque não é a nossa força, é aquilo que Deus faz. Vamos orar? Ó Deus e Pai, é somente pela graça que nós temos salvação. A graça pelo Evangelho, o Evangelho é o da cruz. Senhor, aquilo que Deus faz por nós. Obrigado, porque o Senhor resolve o problema do pecado. Resolveu na cruz, perdoando todos os nossos pecados, não há mais condenação à salvação. Pedimos que na vida dos teus filhos, da tua igreja, ajude teus filhos, ó Pai, a amarem a tua lei, a amarem a tua vontade, a amarem os teus caminhos. Quebranta, ó Senhor, leva cada um de nós a um caminho de arrependimento e humilhação diante do Senhor. Que não venhamos a fazer, ó Deus, pouco caso da tua santidade, que venhamos a abandonar, Senhor, pecados de estimação, que são letais, são perigosos, danosos, que buscam escravizar, buscam, Senhor, seduzir e matar e operar, ó Deus, coisas horríveis na vida dos teus filhos. Senhor, livra-nos do mal, dá-nos santidade, guarda-nos, Pai, da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, da soberba da vida. Leva-nos a meditar na tua lei, para que possamos ser pobres de espírito, quebrantados, humilhados diante do Senhor, andando sempre na dependência do Senhor. Acorda-nos, Senhor, desperta-nos espiritualmente para uma vida de oração, para que possamos buscar a tua face e a cada dia entendermos que não é a nossa força, não é a nossa capacidade, mas é a força do teu Espírito e pelo Evangelho, Pai. Clamamos a ti, ouve o nosso clamor como igreja neste momento, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.